Ortiz, muito bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. No segundo programa da nossa série OAB no Rádio, programa realizado em parceria com a subseção da OAB Campos Novos, vamos tratar dos direitos do consumidor. Em tempos híbridos de compras online e de um leque gigante de oferta de serviços, as demandas do consumidor também são inúmeras. Inclusive, a senhora, o senhor, você que nos ouve aí, tenho certeza que uma vez ou outra já precisou dar uma checada se o seu direito ele estava sendo respeitado. Pois bem, para falar sobre direito do consumidor, nós trazemos hoje aqui com muita honra um especialista nesta área, na advocacia do direito do consumidor. O nosso advogado no OAB no Rádio é o Dr. Alva Di Mantovani, que inclusive já presidiu a subseção da OAB de Campos Novos, que já há muitos anos advoga por aqui. Dr. Alva Di, seja bem-vindo, obrigada pela sua presença.
Bom dia, Roseli Ortiz. Bom dia à população de Campos Novos e região, a todos os ouvintes aqui da Rádio Cultura e o nosso agradecimento à Rádio Cultura, não só por nos ter convidado para estarmos aqui, mas pelo relevante serviço que ela presta em nossa região. A toda a população, informando a população, esclarecendo a população, auxiliando a população com programas como esse que hoje aqui está sendo feito, todos relevantes. E é por isso que ela tem essa grande audiência em toda a nossa região.
Sim, isso é possível pela abertura que a OAB dá a nós também. Tenho certeza que esse programa ele vai se perpetuar e já está sendo um case de sucesso no rádio. Doutor Alva Di, o senhor é especialista nessa área. O Código Brasileiro de Defesa do Consumidor é uma lei que trata das relações de consumo nas esferas civil, administrativa e penal. Ele foi criado pela Lei 8.078 em 11 de setembro de 1990. Então temos 33 anos, né?
33 anos.
33 anos. E um dos relatores e redatores foi o então senador da República, senador que mora aqui em Campos Novos, senador, ex-senador Dirceu Carneiro. Antes de nós começarmos, né, do beabá, do direito do consumidor, o que lhe parece esse arcabouço que foi criado no Brasil, essa legislação? Como o senhor avalia essa legislação, até confrontando com outras, né, que existem em nível global?
Essa legislação, Rose, é de fundamental importância, porque ela veio a mudar totalmente a relação entre fornecedores e consumidores, tanto de materiais, mercadorias, como na prestação de serviços. Antes, não se tinha uma legislação que regulamentasse. Então, o consumidor ele era sempre a parte mais fraca na relação que existia entre consumidores e os prestadores de serviços e vendedores. Essa lei trouxe uma série de requisitos que veio a igualar as relações de consumo, tanto entre proteção do fornecedor como a proteção do consumidor. Ela trata profundamente dessas relações em vários sentidos. Ela trata do direito à vida, à segurança e à saúde das pessoas. Ela trata do direito à liberdade de escolha nas contratações. Ela trata do direito à informação adequada e clara de ambas as partes. Ela trata do direito da proteção contra práticas comerciais abusivas. Então, depois ela tem ainda mais uma série de princípios que enquadra dentro dessas outras requisitos. Certamente o Código de Proteção do Consumidor do Brasil já resolveu uma infinidade de problemas relacionados ao consumo de mercadorias, de serviços. Nos Estados Unidos já existe desde 1860 e com base nessas leis internacionais é que aqui no Brasil também foi criado essa lei, onde foi relator o Dr. Dirceu Carneiro, né? Essa pessoa maravilhosa, esse político, né, que começou lá em Lages como prefeito de Lages e que todo mundo admira pela sua simplicidade, pela sua sabedoria, pela sua inteligência e pela sua humildade como ser humano.
Dr. Alva Di Mantovani, especialista em direito do consumidor, em defesa do consumidor, advogado, participa deste segundo programa OAB no Rádio, aqui na Rádio Cultura. Para nós também é uma satisfação ter aqui este programa OAB no Rádio, difundindo o conhecimento que muitas vezes está ali naquela cabeça pensante do advogado, nos livros, no escritório, no tribunal do júri, nos tribunais de forma geral. E agora nós estamos trazendo para o rádio esse conhecimento da advocacia de Campos Novos. Isso é muito importante. Tenho certeza que o senhor, a senhora, você, nosso estimado ouvinte também, está gostando muito, está ganhando com todas essas informações que a OAB está difundindo aqui. Nessa forma mesmo de prestação de serviço. E hoje o nosso convidado é um amigo de longa data, em torno de 30 anos advogando, já foi presidente da nossa subseção da OAB, e tem uma curiosidade aqui, o doutor Alvadi, muitos anos meu vizinho, né, pessoa muito querida nossa, da nossa família, doutor Alvadi já fez cerca de 200 júris na nossa comarca de Campos Novos. É uma outra área, né, doutor Alvadi? Mas o senhor transita bem, gosta muito, né?
Completamente diferente, a área criminal, completamente dessa área aqui do consumidor, da área civil, da área de família, né? Porque você tem que se virar na hora ali, né? O júri, você, como eu estava conversando aqui, o advogado não pode sair do tribunal do júri para ir para casa estudar o caso. Então aí você pega um bom promotor de justiça quando você vai fazer o júri, você tem que se virar na hora, não tem outro jeito.
Os autos estão vivos ali.
Te dá uma agilidade presente. Mental muito grande, você tem que se virar na hora, mas eu gosto, adoro disso.
Hoje estamos falando de estudo de processos, de casos, né, relacionados ao direito do consumidor. Na primeira parte do nosso programa com o doutor Alvadi, ele colocou muito bem a importância do Código do Consumidor, é uma lei que se aplica, é uma lei útil. Doutor Alvadi, e agora indo então para a prática, né, as demandas que surgem relacionadas à compra destes bens e serviços e que chegam para vocês nos escritórios. Eu começo perguntando algo assim bem específico, o que demanda mais hoje, atualmente, em termos de defesa do consumidor?
Nós temos, Rosé, alguns itens, né, que são os principais atualmente em relação às demandas dos consumidores. Um deles, por exemplo, é em relação aos planos de saúde. Tem o problema que muitos planos de saúde são descredenciados, tá, pela Agência Nacional de Saúde, né? Aí o cidadão vai fazer uma consulta, tem um plano de saúde, mas ele não tem mais cobertura porque o médico foi descredenciado, tá? Outros problemas que tem é que em determinados casos os planos de saúde também não querem efetuar a cobertura da atendimento de cidadão. Uma cirurgia diferenciada, alguma coisa que exija um pouco mais, eles dando desculpa dizendo que não tem cobertura. Aí você tem que ajuizar um processo para conseguir uma condenação para que a pessoa seja atendida pelo plano de saúde. Tem reclamações também, embora seja autorizada pelo governo, isso aí, aos aumentos dos planos de saúde, principalmente em relação às pessoas mais idosas, que são as pessoas mais vulneráveis.
Vai elevando a tabela, vai elevando
a tabela, aumenta a tabela, vai dificultando o atendimento.
De 1.000 para 2.000 e...
Isso, né? Vai restringindo o atendimento, a cobertura daquele plano de saúde, então essas pessoas sofrem muito em relação aos atendimentos dos planos de saúde. E muitos desses casos acabam na justiça porque não tem outra solução. O PROCON não consegue solucionar, né? Porque o plano de saúde, ele prefere que vá para a justiça, deixar que vá para a justiça para lá, ou fazem um acordo nesse tipo de coisa. Aí, de repente, paga metade daquilo que o cliente ia pagar tudo, né? Paga uma parte. Então, funciona dessa forma em relação aos planos de saúde. Mas é muito triste olhar essa relação aos planos de saúde e aos consumidores, principalmente as pessoas mais idosas. Tem pessoas que, olha, gastam 70%, 80%. Do seu rendimento, do seu salário, da sua aposentadoria, para ter um plano de saúde mais ou menos aceitável, né? E quando chega na hora, a doença é um pouco mais grave, tem todas essas dificuldades para ter o seu atendimento. Então, é um dos grandes gargalos, quer dizer, do direito do consumidor, são os planos de saúde.
E tem logrado êxito em obrigar o plano a fazer a cobertura?
Quando assim, ajuizamento de ação, geralmente você tem uma solução favorável ou pelo menos um acordo, se não totalmente, um acordo parcial, o plano de saúde paga uma parte e o consumidor paga outra. Então tem esse tipo de coisas também, né?
E demanda muito tempo?
É um processo normal. Claro que quando a pessoa é idosa, ela tem o privilégio no trâmite do processo, conforme, né, o Estatuto do Idoso, né, que ele prevê o privilégio no trâmite dos processos que envolvem o idoso. Não só um plano de saúde. Todo o processo do idoso, ele tem esse privilégio, a vantagem.
Todo o processo?
Todo o processo que envolve o idoso, né, ele tem essa vantagem. né, o privilégio no andamento do processo.
Está no Estatuto do Idoso.
No Estatuto do Idoso.
Previsto
sim,
lá.
Sim, está previsto. Sim.
Doutora Alvadi, e os consignados também demandam bastante? Eu costumo, assim, conversar bastante com os nossos amigos aí aposentados, e eles dizem assim, mas Roseli, me aposentei ontem, hoje já estou recebendo ligação me oferecendo consignado, é telemarketing, é dizendo que ganhei um crédito em determinado banco, mas é um assédio tão grande. Vez ou outra, esses aposentados fazem esses consignados, e aí compromete quase toda a aposentadoria. Bom, vou deixar que o senhor conte o caos aqui, não é? Ou o caso, né?
Sim, Rose, vários casos. O problema é que vocês emprestam com os consignados. Às vezes o cara sai lá do INSS, vai lá, se aposenta, ele nem chegou em casa, ele já está recebendo mensagem que tem disponível para ele o empréstimo consignado. E daí tem esses representantes de bancos que vêm aquelas ligações o dia inteiro te incomodando.
E são os, né, bancos que passam os dados? O senhor chegou já a essa conclusão, é?
É.
São.
Aí quem você vai receber, faz um empréstimo, né? Se aposenta, vai receber na Caixa, no Bradesco, cada um recebendo um banco. Então daí essas informações são repassadas também para os terceirizados, né, que são os representantes bancários. Né? Não é o banco diretamente, geralmente, que entra conosco, em contato com você. São os representantes dos bancos. Né? Aí te ligam, meio-dia, sábado, domingo, meia-noite, quer dizer, não tem um horário para ligar. Né? E tem muita gente que... E muitas fraudes também nesses processos de consignado, né? Pessoas que utilizam os dados da pessoa, né, do aposentado, fazem empréstimo. Quando a pessoa vai perceber, está vindo desconto do empréstimo consignado na folha salarial dele. Coisa que ele nunca fez. Né? Vários casos acontece isso. Outros que não pediram empréstimo e o banco, o pessoal entra em contato lá e faz o empréstimo. A pessoa, quando vai ver, está determinado o valor na conta dele sem que ele percebesse. E tem pessoas que tentaram devolver e não conseguiram, né, nem na justiça devolver esse dinheiro. E outras conseguiram êxito, entrando na justiça. Logo em seguida, aí ainda tem solução. Agora, o problema é que se a pessoa fica 2, 3 meses lá e não consulta o extrato, porque não tem necessidade, não tem pessoas assim, quando vai perceber, está aquele saldo lá na sua conta, e vai ver 3, 4 meses depois que foi um empréstimo consignado que acreditaram na conta dele que ele não pediu.
Não pediu, não assinou, não pediu, concordou.
Não. Essa semana ainda eu estava vendo na TV aí o cidadão, né, quando 36 mil reais depositaram na conta dele. Então, mas ele viu em seguida. Aí então conseguiram fazer um boleto e devolver para o banco que tinha emprestado o valor. Mas acontece muito disso. Muitas pessoas que vão, né, no escritório, lá, geralmente, como diz, a pessoa vulnerável, a pessoa mais simples, a pessoa que não tem conhecimento de nada. Eu nunca fiz empréstimo consignado. Às vezes um familiar que faz o nome da pessoa, né? Muito disso. Filhos.
Financiam.
Né? Financiam, pegam dinheiro, os pais não ficam sabendo. Né? Quando eu vou saber, quando aparece o desconto na folha de pagamento. Então acontece muito disso. O sistema também, ele, nesse sentido, ele é muito frágil, ele não protege totalmente o consumidor. Então deveria ter uma forma mais segura, um critério melhor na avaliação desses pedidos de empréstimo consignado, para que a pessoa não seja prejudicada. Né? Às vezes o próprio filho vai lá e engana o pai, ou a mãe, o parente, alguém, né? Pega os dados, tira inclusive a foto da pessoa, manda lá, a pessoa não sabe o que ela está fazendo.
É uma violência patrimonial, né?
Patrimonial contra a pessoa.
Contra a pessoa idosa.
Sim, e aí muitos casos desses.
Doutor, quando o aposentado não pediu, não assinou nada, não concordou, nem porque algumas vezes eles ligam, né? E você acaba concordando sem concordar, sim, sim. E eles registram lá. Mas nesses casos consegue reverter. O senhor aconselha a procurar assistência.
Sim, eu primeiro procuro o PROCON. Se eu conseguir resolver através do PROCON, administrativamente, melhor. É bem menos complicado e mais fácil. Se eu não conseguir reverter a situação através do PROCON, se ajuiza uma ação para reverter isso, né? Porque ninguém é obrigado a aceitar um empréstimo que foi concedido ou sem que ele tivesse consciência do que ele estava fazendo.
Juros abusivos, financiamentos, muitos casos também.
Sim, isso sempre tem, principalmente os juros abusivos, né, em financiamentos aí, compra de carro. Então vai lá, o cara paga mais de 2 carros quando ele compra um carro financiado. Aí você vai para a justiça, o PROCON geralmente esses casos não resolve, porque as revendedoras de veículos, as empresas, né, mas é ajuização. E a pessoa, quando o juiz realmente é abusivo, as
reverte, as pessoas
têm conseguido sucesso nisso.
Inclusive,
é um direito do consumidor.
Revisão, né, contratual é possível.
Sim, é possível. Todo contrato abusivo é possível de se reverter, né, independente do tipo de contrato. Se ele tiver uma cláusula abusiva lá, ela pode ser revertida. O Código do Consumidor é para isso, não é em relação apenas a juros, não, né? Todo contrato que tem a cláusula abusiva, essa cláusula abusiva pode ser revertida através do Código de Defesa do Consumidor.
Telefonia e internet, quando o serviço não é prestado, quando aparece uma porção de cobrança na conta telefônica que não foi pedida, tem solução?
Tem. Várias taxas, muitas vezes. Aí quando chega a fatura, é a tal da venda casada, que se chama, que eles fazem.
Aí PROCON, para esses casos...
Geralmente o PROCON consegue resolver, porque são casos mais simples.
Menos, né, valor monetário.
Quando não resolver, também tem a justiça que está aí para isso.
Doutora Valdir, eu quero agradecer imensamente os esclarecimentos que o senhor trouxe aqui. Obviamente que não estamos fazendo uma consulta jurídica, né? São orientações jurídicas aqui pelo rádio. Aguardo o senhor para o próximo programa. Muito, muito obrigada.
A gente que agradece, Rose, pela oportunidade. E claro que você vai falar sobre tudo, o Código do Consumidor é uma extensão enorme, né? São os principais detalhes, né, que o povo se basear e ter cuidado em todas as relações de consumo que ele vai fazer, principalmente o que ele faz pela internet. Compra serviços de bancos, que geralmente é esses consignados, esses empréstimos, essa coisa. Então tenha muito cuidado com isso.
Ortiz e ouvintes, até segunda-feira que vem com mais um OAB no rádio e um outro tema relevante para os ouvintes aqui da Rádio Cultura. Muito bom dia e até mais.